resistência e pressão social. Dois elementos fundamentais para o fim da escravização de pessoas trazidas da África durante séculos no Brasil. Esta é a avaliação dos especialistas ouvidos pela Rádio Nacional ao comentarem a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. Mas antes disso, os movimentos abolicionistas ganhavam cada vez mais espaço em diversos setores da sociedade, influenciados pela resistência dos povos escravizados que lutavam pela liberdade. É o que explica o professor de História da Universidade Federal de Alagoas, Danilo Marques.
Foi um momento de efervescência social que fez com que várias classes sociais se mobilizassem em torno de um objetivo que seria o da abolição da escravidão, né? Mas é importante dizer que isso tudo foi um caminho aberto, né, por várias formas de resistência construída pelos povos africanos e da diáspora ao longo dos séculos de escravidão no Brasil.
O professor lembra que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas. E quando a lei foi assinada, diversas pessoas nem eram mais escravizadas. Tiago Alberto, professor de História do Instituto Federal da Bahia, comenta que a mobilização popular das próprias vítimas influenciou os movimentos abolicionistas.
Com o crescimento do movimento abolicionista, com a abolição se tornando uma questão nacional, de grande debate público e bastante apelo popular. A década de 1880 foi uma década de efervescência do abolicionismo. As manifestações tomaram as ruas de importantes cidades. O abolicionismo, ele foi muito importante porque ele ajudou a construir uma opinião pública favorável ao fim da escravidão. E a isso eu destaco a atuação de uma imprensa negra e abolicionista.
O professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Álvaro Nascimento, aponta a Lei Áurea como um marco importante, mas também reforça o poder da mobilização social.
O que mais mexeu também foi o próprio movimentação dos escravizados e das escravizadas. Movimentaram-se nas fazendas, fizeram revoltas, fizeram fugas em massas, rebelaram-se contra os senhores. Isso levou o Congresso Nacional a, finalmente, apoiar a assinatura dessa legislação. Algo histórico, porque é terminar com quase 400 anos de trabalho escravizado, enfrentando toda uma classe senhorial que diziam que não queriam o fim da escravidão.
Álvaro Nascimento conta que a princesa Isabel era entusiasta do movimento abolicionista e, por ser religiosa, contrária à escravidão. Por outro lado, a pesquisadora Camila Fogaça, especialista em História Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, relata que a então regente não tinha nenhum envolvimento com a luta abolicionista, apesar da proximidade com militantes da causa.
Na categoria de herdeira e assumindo autoridade máxima como princesa regente, já que seu pai, Dom Pedro II, estava em viagem para Portugal, se viu pressionada por diversos movimentos locais e suas intensidades que exigiam o fim da prática da escravidão, como as resistências organizadas por homens e mulheres escravizados, e também o envolvimento da classe média urbana nessas lutas abolicionistas, a exemplo de jornalistas e professores artistas.
No início do século XX, o escritor negro Lima Barreto foi uma das principais vozes antirracistas a expor os problemas sociais do país no período após a abolição. Segundo ele, nunca houve anos no Brasil em que os pretos fossem mais postos à margem. Na próxima matéria, a gente traz a avaliação dos historiadores sobre o pós-abolição. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.